Vamos dar início à reunião. Cumprimento ao Sr. Vereador, aos seus vereadores.
Meu presidente é este.
Vou ler a ordem de trabalhos para ver se está tudo em condições, para fazer aqui um bocadinho de tempo também. Ponto 1, ata da reunião anterior para aprovação. Ponto 2, período antes da ordem do dia. 2.1, informações. 2.2, apreciação de assuntos de interesse para o município. Depois passamos ao ponto 3, é o período da ordem do dia. 3.1, proposta de emissão de autorização prévia. 3.2, proposta para atribuição de apoios a agregados familiares com dificuldades socioeconómicas. 3.3, é uma proposta de apoio municipal habitacional. 3.4, idem, uma proposta de apoio municipal habitacional. E 3.5, é uma proposta de subsídio. Ouviram bem? Estão a ver bem?
Sim.
Ótimo. Então, vamos entrar no ponto 1, aprovação da ata da reunião anterior. E estamos a falar da ata da reunião de 25 de maio. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2, o período antes da ordem do dia. 2.1 são informações. Nas informações temos nas obras municipais, na rede viária, aplicação de tapete bituminoso em Sesmo, Carvalhal. E limpeza de vários estradões no concelho. Pedreiros, continuação da execução de reservatório de água no Porto do Troviscal, execução de caixa para medir caudais na zona industrial da Sertã e recuperação de muro de suporte em Val do Moinho, Cernache do Bom Jardim. Pintura de bancos de jardim e papeleiras na Fonte da Boneca. Continuação da pintura de placas de indicação de localidade para a estrada de ligação Cumiada-Trísio e pintura de placas de toponímia. Carpintaria, reposição de estruturas de madeira na Praia Fluvial da Sertã e várias reparações no Pavilhão Desportivo de Cernache do Bom Jardim. Serralharia, recuperação de garrinha de caixa aberta. E portão para o campo de treinos do Vitória de Cernache e montagem de placas de toponímia. Serviço de águas. Continuação da requalificação da rede de abastecimento de águas, da rede de saneamento e da rede de águas pluviais na Rua do Viriato, na Sertã. Execução de conduta para abastecimento de águas em Carvalhal, Troviscal, a partir do Troviscainho. E manutenção das redes de abastecimento de água e saneamento. Setor elétrico. Aplicação de bombas elétricas na elevatória da Valada e manutenção das redes de águas e saneamento. E o serviço de máquinas. Limpeza de estradões em Pedrógão Pequeno e limpeza de estradões em Serra do Viseu, Carvalhal. Obras municipais é tudo. Como informação, temos que as comemorações do feriado municipal de 24 de junho vão ser nos moldes antigos, não como em 2019, devido à pandemia, mas como nos anos anteriores. Portanto, resumem-se no hastear da bandeira, com a Filarmónica União Sertanginense. Cumprindo, como é evidente, as normas da Direção-Geral de Saúde, às 9 horas. Depois, às 10, deposição de coroa de flores na estátua do Nuno Novas Pereira, em Cernache do Bom Jardim. Às 11, via NET, intervenção do Presidente da Câmara, do género do 25 de Abril, das comemorações do 25 de Abril. E, por fim, às 21h30, via YouTube em direto, a partir do Clube da Sertã, com contemporânea tradição de Miguel Calhás. Portanto, resumem-se nisto que é aquilo que é possível fazer nos tempos que correm. Depois, como informação também, temos que o Conselho da Sertã tem praias com galardão qualidade de ouro 2020 e nestas condições estão a Praia Fluvial da Ribeira Grande na Sertã e a Praia Fluvial do Troviscal. Os critérios, como sabem, são a qualidade da água, que é excelente, nas últimas 5 épocas balneares. Portanto, não ocorreu, naquelas 5 épocas, não ocorreu qualquer tipo de desaconselhamento e daí a atribuição do galardão. Depois, como informação, temos a rota da Estrada Nacional 2, tem um novo sítio na internet, será possível encontrar informações sobre gastronomia, património, natureza, alojamento, produtos locais, serviços, turismo, campismo e caravanismo, relativo aos concelhos atravessados pela Nacional 2. A Sertã é um desses municípios. Haverá também uma agenda dos eventos que decorrerão nos municípios abrangidos. E temos um concelho com enormes potencialidades, o Concelho da Sertã, potencialidades turísticas. Resumidamente, indicamos o Seminário das Missões em Sernasto do Bom Jardim, a Igreja Matriz da Sertã, o Val do Cabril em Pedrógão Pequeno, e depois a oferta hoteleira, a restauração do concelho, uma relação dos diversos serviços que é possível encontrar no município, nomeadamente a saúde, na área da saúde, da segurança, oficinas, postos de abastecimento, entre outros. Portanto, isto é a Estrada Nacional 2 com um novo sítio da internet. Depois, como informação ainda, temos a indicação de que estão abertas candidaturas para o PEPAL, estágios profissionais na administração local. O município da Sertã tem uma vaga na área de engenharia e arquitetura. Está aberto pelo prazo de 10 dias úteis e convém, se estiver interessado, convém consultar o aviso para ver quando termina. E informações é tudo. Passávamos ao 2.2, apreciação de assuntos de interesse para o município. Não sei se algum senhor vereador quer intervir.
Gostava de me escrever, se faz favor.
Então, temos o senhor vereador Jorge Coluna. Ora, mais alguma intervenção?
Eu também, Sr. Presidente. Eu levantei a mãozinha, não sei se dá para ver a minha
Muito
mãozinha.
Muito bem, dá para ver, dá para ver. Muito bem. Então, temos duas intervenções do Sr. Vereador Jorge Bruno e do Sr. Vereador Carlos Miranda. Então, o Sr. Vereador Carlos Miranda, faz favor.
Ligaram o som, estão a ouvir-me bem desta vez?
Estou a ouvir e a ver bem.
Eu peço desculpa, Sr. Presidente.
Sim?
Eu peço desculpa porque tive aqui um apagão qualquer. Deixa-me estar em contacto. Eu queria intervir também, não sei se o senhor já perguntou.
Eu já perguntei. Então, é a terceira inscrição. Então, o senhor vereador Jorge Coluna, faz favor.
Tinha dado a palavra ao senhor Carlos Antero. Ou sou eu? Começo eu?
Agora, como há a inscrição da senhora vereadora Cláudia André, Dava a palavra ao senhor vereador Jorge Coluna, depois ao senhor vereador Carlos Miranda e depois a senhora vereadora Cláudia André.
Sim, senhor. Sim, senhor.
Intervalo.
O Mário tem que desligar o micro.
Então posso começar, não é?
Faz favor.
Então, é rápido, é só para reafirmar novamente que ficamos todos muito contentes com o processo da certificação do Maranhão, que finalmente ao fim de 6 anos, mais ou menos, que foi publicado no Diário da República. E queria perguntar como é que estava o processo também do bucho, se sempre se vai continuar ou não, porque eu estive a ver informação dessa data que era também um dos processos que estava a avançar, e dos cartuchos de Sernaz. Depois, entretanto, também ouvi responsáveis da associação que também estão a tentar certificar os produtos dos cuscoréis, da cunhada, e das bonecas de palhais também feitas à base de canela, se isso também estava incluído, ou como é que estava o processo, se me pudesse depois indicar o processo da qualificação de indicação geográfica protegida para estes produtos que eu acabei de mencionar. Tenho mais perguntas, se quiser depois responder tudo no fim.
Sim. Posso continuar.
Então vá. Outra pergunta que eu queria fazer é que houve um procedimento de concurso de reserva de recrutamento em 2019, em janeiro de 2019, e até para alguns lugares de reserva, assistentes técnicos e assistentes operacionais, e até hoje ainda não se sabe o resultado desse concurso, e era para saber qual era o problema da demora, porque desde janeiro de 2019 até agora já foi quase um ano e meio, e ainda nem sequer sei os resultados, que as pessoas foram fazer testes e o processo está a meio, mas não sabe os resultados finais desse processo e queria saber qual era o problema que tinha acontecido. Outra pergunta que queria fazer é quando é que começava as obras do pavilhão da Sertã, porque o concurso já foi adjudicado há muito tempo e até agora também ainda não vi lá nada. Também houve agora este problema da pandemia, provavelmente foi por esse motivo que ainda não começaram as obras, já sei que já foi quase há 5 ou 6 meses, essa me dá alguma informação sobre esse processo. Outras duas informações era, estive a ver na internet, naquela página do governo onde temos que publicar os projetos que a Câmara Municipal atribui, e vi lá uma que era um projeto de arquitetura, especialidades para a reabilitação da Casa de Espetáculos e da Cultura da Sertã, 50 mil euros. Isto é só para o projeto, e eu queria saber, mais ou menos, porque as pessoas vão-me perguntando o que é que se está a passar na Casa da Cultura e porque é que é esta avultada verba, porque isto é só para o projeto, o que é que vai depois ocorrer. Também, vi também que está lá 19.300 euros para o alargamento da Escola de Santo António e até agora ainda não sei o que é que isto é e se podia explicar, porque as pessoas também queria saber. A questão desta parte do concurso público tem alguma importância, porque sei que há muitos setores da Câmara Municipal que estão, e como o Sr. Presidente está farto de dizer nas nossas reuniões, que se queixam de falta de pessoal e que, por exemplo, para as máquinas e para principalmente para as pessoas que estão os trabalhadores de rua, pronto, se a gente pode falar assim, cada vez há menos gente e há mais gente a reformar-se, está a prever abrir concurso para, nos próximos tempos, para entrar mais pessoas para a parte das obras públicas que está manifestamente a necessitar. Pronto, normalmente é só estas as perguntas que tinha a fazer, se pudesse dar uma explicação razoável sobre estas minhas dúvidas, faz favor.
Muito bem, então... Começando pela qualificação do Maranhão, todos nós ficámos satisfeitos, como é evidente, porque é um processo que efetivamente se arrastava há vários anos, mas era justo que tivesse um bom final, como teve, porque nós temos investido, a Câmara da Sertã na última década investiu muito em termos de divulgação de um produto com muita qualidade, como é o Maranhão. Em relação aos outros produtos, nós inicialmente tínhamos indicado três produtos, que eram o maranho, o bucho e os cartuchos de Cernas. Mas tem que ser individual, e por isso agora foi o maranho, a seguir vamos aos cartuchos e depois ao bucho. Isto porque não pode ser em conjunto, temos que seguir estas indicações. Depois, em relação aos concursos, estamos a concluir, efetivamente, aqueles concursos, estão praticamente concluídos, aqueles concursos estavam aí pendentes. Em termos de recursos humanos, havia aí algumas situações pendentes que estamos a concluir e dentro de pouco tempo estarão concluídos seguramente. Em relação às obras do pavilhão, também vão começar rapidamente, porque o concurso está feito, sabemos qual é a empresa, já foi assinado o contrato, portanto, dentro de poucos dias até, irão começar as obras. Casa da Cultura, também tem havido críticas por causa da Casa da Cultura, que não seria uma prioridade, mas efetivamente é uma prioridade. Ou fechamos a Casa da Cultura ou requalificamos a Casa da Cultura. Ao contrário do que possa parecer, não tem condições, porque tivemos uma vistoria já, não foi neste mandato, mas salvo erro no anterior, da Direção-Geral da Cultura, portanto do Ministério da Cultura, e indicou lá algumas anomalias e ou fecha ou as reparamos. E, portanto, a nossa decisão, como é evidente, não queremos que feche, temos que a requalificar e é isso que vai ser feito. Isto da Casa da Cultura. Em relação ao projeto, efetivamente, são projetos caros, porque é aquela especialidade e não se consegue encontrar um projeto barato, digamos assim, porque aquilo, as especialidades têm um preço e aquelas especialidades foi o projeto possível e o preço possível para aquele projeto. A Escola de Santo António teve uma reparação e, portanto, não podemos abandoná-la, como é evidente. A abertura de concursos para obras temos que abrir também, apesar destes dois concursos estão abertos, um deles tem pessoal para as obras, mas não é suficiente. E nós temos que, oportunamente, abrir concurso para o pessoal das obras, que fazem um excelente trabalho, mas é preciso haver pessoas, caso contrário, não há milagres, como é evidente. Muito bem, então, dava a palavra ao Sr. Vereador Carlos Miranda, faz favor.
Muito bem, boa tarde a todos. Eu tenho aqui também alguns temas que eu gostaria de abordar e, sobretudo, questões a colocar ao Sr. Presidente. Primeiro tema, a questão das praias de fluviais com qualidade ouro. Muito bem, ainda bem que aconteceu, mas é lamentável que não haja uma praia da Sertã com a bandeira azul. Vamos lá ver uma coisa, a qualidade ouro depende, é um galardão atribuído pela Quercus, depende unicamente da qualidade da água, e portanto a qualidade da água é que corre na Ribeira e, portanto, enfim, não há grande intervenção por parte do município aí. Já a bandeira azul implica outras condições e outras atitudes e outras coisas que a Câmara da Sertã devia ter tomado ou devia ter providenciado. E, portanto, é uma pena porque realmente concelhos vizinhos têm bandeira azul, que é, no que toca a praias, o galardão mais reconhecido pelos portugueses e não só, e nós aqui não temos uma praia com a bandeira azul. Depois, relativamente ao Maranho, é de facto uma boa notícia para a Sertã, a certificação do Maranho, e portanto penso que pode ser utilizado de uma forma bastante proveitosa por todos, pelos agentes económicos mais ligados a este setor. E eu tenho pena é que não haja, eu já falei disto algumas vezes em reuniões do Executivo, que não haja também um incentivo municipal para para estimular a atividade de criação de caprinos na Sertã. Primeiro porque eu acho que o aranho da Sertã faria sentido se a carne que lá está dentro fosse de animais criados na Sertã, de preferência ao ar livre, e que esses animais pudessem ser devidamente certificados para que não houvesse dúvidas sobre, sobre a sua origem. Portanto, eu acho que o município tem que apostar também na criação de caprinos e na certificação desses caprinos para não haver confusão com outros provenientes de outros locais. É claro que isto é uma atividade que deve competir aos privados, mas da mesma forma como o município, como a Câmara Municipal está a proceder relativamente ao produto acabado, ao maranho, também pode ter ações de estímulo à criação de caprinos e à certificação desses caprinos. Porque, de facto, nós temos o maranho da Sertã certificado com indicação de proveniência geográfica, mas nada no caderno de especificações, penso eu, fala sobre a proveniência da carne que está incluída neste enchido. Até porque, face à criação de caprinos que existe hoje em dia no Conselho da Sertã, não seria possível, para o maranho que é produzido, não seria possível nós termos apenas caprinos criados na Sertã. Mas é uma pena, porque acho que não faz muito sentido que dentro do maranho da Sertã, com indicação de proveniência, com certificação, esteja, por exemplo, um caprino proveniente da China, sei lá, ou do outro lado qualquer. Portanto, fica aqui mais uma vez esta sugestão. Estão-me a ouvir ou não?
Estou a ouvir bem. Faz favor de continuar.
Deixei-vos ver, a internet aqui é sempre um bocado instável e eu deixei de vos ver agora. Pronto, é isso. Portanto, isto quanto à necessidade, penso eu, de termos também uma política de estímulo à criação de caprinos e de certificação desses animais, para que eles possam entrar na composição do maranho da Sertã, certificado, e não só, para serem vendidos também para consumo noutras ocasiões. Depois, numa das últimas reuniões do Executivo, eu falei na necessidade de apoiarmos os empresários da Sertã, sobretudo aqueles que estão ligados ao setor do comércio, que estão a passar por dificuldades neste período, e falei na necessidade de criarmos um gabinete de apoio às empresas, sobretudo às empresas mais pequenas e aos empresários em nome individual, até trabalhadores independentes e por aí fora, no sentido de os orientar sobre a melhor forma de responder à Covid-19 e sobre a melhor forma de aproveitar todos os apoios que são prestados pelo Governo. O Sr. Presidente, na altura, disse que sim, que seria uma boa ideia e que seria uma coisa a implementar. Eu queria perguntar-lhe se já, neste momento, se já tomou alguma medida no sentido de concretizar esta ideia do Gabinete de Apoio às empresas e aos empresários, que, como eu disse na altura, no âmbito da Covid pode servir para este efeito, mas pode servir para muitos outros efeitos, nomeadamente para promover as empresas do Conselho da Sertã e também para conseguir atrair investidores para o Conselho da Sertã. Portanto, queria perguntar se alguma coisa foi feita já neste sentido. Ainda no âmbito da Covid e também nessa intervenção onde eu falei na criação do Gabinete de Apoio às Empresas, eu disse que seria muito importante que a Câmara da Sertã pudesse tomar algumas medidas de apoio aos empresários do setor do comércio. E nesta altura em que o comércio, os cafés, sobretudo os cafés, os bares, os restaurantes, estão muito condicionados na sua ação, condicionados em termos de espaço, pelas orientações da Direção-Geral de Saúde, era muito importante que esses empresários pudessem muito facilmente criar esplanadas para poderem ter uma atividade minimamente normal. Já que não podem ter espaço dentro dos seus estabelecimentos, poderiam ter espaço à porta dos seus estabelecimentos através de esplanadas. E eu acho que não só a Câmara Municipal deveria facilitar a criação de esplanadas, como inclusivamente deveria incentivar as pessoas, os empresários, os comerciantes, a criarem esplanadas. Ora, eu tenho conhecimento de que alguns estabelecimentos têm pedidos de esplanadas na Câmara Municipal e que esses processos arrastam-se por questões burocráticas há semanas e não se vê meios dessas esplanadas serem concedidas. E mais, estão-se a exigir pagamentos às pessoas que estão a pedir novas esplanadas. Ora bem, eu penso que os técnicos da Câmara que estão com esse processo naturalmente estão a interpretar a lei, ou pelo menos estão a aplicar aquilo que é a sua interpretação da lei, e aquilo que eu acho que é necessário é que o Sr. Presidente dê orientações claras no sentido de se facilitar a criação dessas esplanadas. Ou então, havendo necessidade de se mudar regulamentos, que sejam mudados os regulamentos, porque eu acho que as pessoas, nesta situação em que nós estamos, em que é preciso rapidamente criar condições para que os nossos comerciantes possam reagir, possam ultrapassar estes efeitos da crise, eu acho que a criação de esplanadas pode ser importante para muitos dos nossos estabelecimentos comerciais. Agora, naturalmente, nós não podemos pensar em criar esplanadas neste momento utilizando os regulamentos que nós temos para situações normais, porque nós não estamos numa situação normal. E mesmo os pagamentos que estão previstos nesses regulamentos, também temos que os repensar. Eu penso que nesta altura excepcional seria de suspender os pagamentos para a criação de esplanadas. Mas aí tem que ser, o Sr. Presidente tem que dar essas orientações, tem que alterar os regulamentos que tiver que alterar para que os técnicos depois possam agir em conformidade. Sobre também um assunto já aqui abordado, mas eu queria questionar novamente o Sr. Presidente sobre isto. Plano Integrado de Transformação Territorial para os concelhos de Sertã, Vila de Rei e Mação, agora também para os concelhos de Proença, a Nova e de Oleiros. O Governo, em 2019, criou uma equipa para criar um projeto piloto de intervenção na paisagem nestes concelhos, no sentido de promover a defesa contra incêndios, mas também de fazer alguma ativação socioeconómica destes territórios, porque a melhor forma de nós defendermos a nossa paisagem, defendermos as nossas aldeias, é criar alguma atividade agrícola à volta destas aldeias, portanto é diversificarmos a produção florestal, é conseguirmos ver a nossa floresta de uma outra forma que não esta situação de monocultura que nós temos. E, portanto, os senhores presidentes que estavam nesse grupo de trabalho entregaram, entretanto, os projetos-piloto para aplicação nos respectivos concelhos. E eu, aquilo que eu gostaria de saber, e queria lhe perguntar muito, muito diretamente, é qual é, resumidamente, o projeto-piloto dentro deste plano integrado de transformação territorial para a Sertã? Em que área do concelho é que ele vai ser aplicado e quem é que se pode candidatar aos apoios e de que forma é que as pessoas podem candidatar aos apoios? Porque este projeto parece-me ser de uma importância muito grande, é um projeto que vai ter um período de vida de pelo menos 20 anos, com apoios muito substanciais por parte do Estado, estamos a falar aqui de milhões de euros, e apoios a fundo perdido na ordem dos 85% a 100%. Portanto, é uma matéria da maior importância para todos os proprietários do concelho e proprietários dos concelhos, e nós, todos de uma forma geral, que estamos aqui nesta reunião, precisamos de ser esclarecidos sobre aquilo que está a passar na Sertã. O que é que está a passar para já? Qual é o projeto inicial? Como é que as coisas vão decorrer na Sertã? E eram estas as questões que eu tinha para colocar agora.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Vereador. Então, começávamos pelas praias fluviais. Relativamente às praias fluviais, o galardão que foi atribuído é importante e nós ficamos satisfeitos, mas não ficamos parados. Queremos é que, efetivamente, conduza para a bandeira azul, a tal bandeira azul, mas também não depende apenas do Conselho da Sertã, porque as nossas ribeiras são extensas e dependem de vários territórios, e que não se consegue controlar tudo. Não é uma situação que a Câmara consiga controlar aqui na Sertã, no caso da praia fluvial da Ribeira da Sertã, e até mesmo no Trubiscal, Portanto, passa por vários locais e aí é necessário, efetivamente, que todos cumpram as regras e às vezes não é possível controlar essa situação. Mas nós estamos a trabalhar e a dialogar com as várias entidades para que seja uma realidade a questão da bandeira azul. Relativamente ao Maranhão, o incentivo municipal, nós em termos de incentivos, como sabem, abril, maio e junho, por causa do Covid, temos custos de 600 mil euros, é quase 1 milhão de euros, portanto ultrapassa 500 mil de euros. E nós, sempre que atribuímos subsídios e sempre que evitamos receita, prescindimos de receita, nós temos que fazer ensaios para ver a situação financeira, como fica a situação financeira das câmaras e da Câmara, e quem não fizer assim não gera bem, e portanto nós queremos que as contas sejam equilibradas, vamos até ao máximo que pudermos ir em termos de atribuição de regalias e atribuição de subsídios, queremos ir até ao máximo onde pudermos, e essas contas é o que estamos a fazer e continuamos a fazer, mas só nestes 3 meses há ali a questão dos 600 mil euros, garantidamente. Isso é receita que não entra e subsídios que vão ser concedidos, e continuamos a ver até onde é que podemos efetivamente ir. Gabinete de apoio às empresas.
Posso interromper, peço desculpa. Eu quando falo no apoio, no estímulo aos produtores de caprinos e à certificação, não estou a falar propriamente em subsídios financeiros.
Sim.
Há muitas ações, da mesma forma como a Câmara da Sertã não subsidia os produtores de Maranhão, não é?
Claro. Agora,
há muitas formas de estimular e apoiar esses produtores, os poucos que há neste momento, fazê-los crescer e iniciar um processo de certificação dos animais que depois pode facilitar a comercialização.
Atenção. Eu percebi, só que isto depende da legislação que ainda nem toda ela foi publicada. Portanto, só depois de sair a legislação é que nós podemos ver o que é que não foi envolvido nessa legislação, e se for necessário algum apoio da Câmara, estaremos disponíveis para colaborar. Aliás, ainda há pouco tempo passou pela reunião do Executivo um subsídio à Acre e Pinhal, precisamente para estudar essas questões e para poder apoiar também os próprios empresários. Não é a Câmara que preenche as declarações e que trata de todos os processos, mas indiretamente a Câmara está a apoiar a Acre e Pinhal, que por sua vez apoia os criadores, os ruminantes, etc. Portanto, indiretamente também estamos a apoiar essas empresários. Em relação às esplanadas, a indicação que há é que efetivamente eles possam alargar as esplanadas dentro daquilo que é exigido em termos legais para cumprir o afastamento, etc. Da nossa parte não vai haver problemas, nem vamos exigir pagamentos, porque isto é efetivamente uma situação anormal e portanto temos que a tratar dessa forma. E queremos, efetivamente, que esses regulamentos se cumpram, mas se cumpram as normas da Direção-Geral de Saúde e, portanto, não vamos exigir mais taxas, porque não faz sentido nos tempos que correm. Em relação à transformação territorial, ainda há poucos dias tivemos aqui numa reunião na Sertã com a Secretaria de Estado, da Conservação da Natureza e com o ICNF, o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, durante várias horas em que foram colocadas, porque quem está responsável pelo projeto tinha dúvidas e então nessa reunião foram tiradas as dúvidas que existiam, e é isso, o processo tem andado. E agora com muito menos dúvidas do que existia, porque esta reunião, que durou várias horas, transpuseram-se ali algumas questões que era necessário transpor para o processo poder andar. E penso que é tudo.
Sr. Presidente, mas qual é afinal o projeto para acertar? Acabou por não.
Não, nós podemos enviar porque o projeto já teve alterações. Apresentámos dois projetos até inicialmente, depois ficámos com um projeto e agora houve alterações nesse próprio projeto. Neste momento tem tido aqui adaptações e só depois de finalizar o projeto, nós, era aquilo que eu pensava, fazia sentido, nós depois darmos conhecimento ao Executivo qual é o projeto. Agora, tem havido vários avanços e recuos porque havia dúvidas, que agora cada vez há menos dúvidas, mas a Secretaria de Estado e o CNF estão disponíveis para quando houver alguma dúvida da nossa parte para apresentar essas dúvidas e serão esclarecidas garantidamente. Mas nós podemos enviar a fase em que está, que pode ter avanços e recuos.
Muito bem, então peço-lhe que envie, porque certo. Eu acho que é muito importante, num projeto desta dimensão,
sim.
E com estes valores que estão envolvidos e com esta importância dada à temática, sim, deste projeto, é muito importante que os vereadores tenham conhecimento daquilo que está a ser feito, sim, no terreno, concretamente aqui na Sertã. Não é?
Mas, independentemente disso, podem apresentar sugestões, etc., porque tudo isso são contributos, mesmo antes de ser recebido o projeto, tudo isso são contributos que nós agradecemos para melhorar o projeto e complementar o projeto, como é evidente.
Sr. Presidente, vamos lá ver uma coisa. Se quiser sugestões da minha parte, eu estou disponível para dar todas as sugestões que entender, da forma como entender. Agora, não vale a pena eu estar aqui a dar sugestões se o projeto já está construído. Nós não temos nenhum elemento sobre este projeto, não sabemos qual é o ponto da situação, não sabemos que tipo de projeto, não sabemos em que forma do Conselho vai ser aplicado. Quer dizer,
mas a primeira...
Há um projeto, aliás, os senhores presidentes apresentaram os projetos piloto ao governo. Já houve reuniões posteriores a isso, já houve. Olha, provavelmente esse projeto já está em fase final.
A primeira coisa que temos que fazer é aguardar o aviso de abertura, que é para depois, em função disso, que ainda não apareceu, e em função disso é que nós depois podemos acertar o projeto e depois enviá-lo aos seus vereadores.
Agora, eu acho que faria todo o sentido é se na altura própria os vereadores tivessem sido ouvidos sobre esta matéria, que eu acho que é da maior importância. Nesta altura, não sei se faz muito sentido estar aqui a pedir ou a sugerir que os vereadores possam enviar contributos, quer dizer, não sei. Dadas as circunstâncias, eu acho que o projeto já deve estar mais do que pensado e posto no papel.
Mas não há candidaturas abertas ainda. Nós tínhamos uma expectativa maior em relação ao projeto e já vimos pela reunião última que tivemos que não podemos ir tão além e como gostaríamos de ir em termos de inovação. E isso não vai ser contemplado na abertura da candidatura e, como tal, não podemos incluir tudo aquilo que gostaríamos. Mas a primeira coisa é, efetivamente, ver a abertura da candidatura para depois vermos o que é que lá podemos incluir e não incluir. Mas ainda não foi publicado.
Sr. Presidente, deixa-me interromper também, se faz favor.
Faz favor.
É só sobre esta questão, porque o Sr. Presidente está pedindo-nos para dar sugestões e eu sabe perfeitamente que eu gosto de dar sugestões sempre em, claro, em qualquer ocasião, desde que, claro, eu saiba algumas coisas, mas só dou sugestões se abrir o processo. Mas o Sr. Presidente já tem um projeto e o processo ainda não abriu. Isso eu gostava de saber. Quem é que está a organizar isso para poder tomar conhecimento do que é que está a ocorrer e que é para poder fazer algumas sugestões. É que se não for assim, nem faço a mínima ideia quem é que está com isso. Mas, para poder trocar impressões, se falar consigo, eu posso perguntar. Estamos, quem é que são os proprietários? Qual é a zona? É no Truiscal? É na Cunhada? É em Sernães?
Ainda não, Ainda não está definido. Ainda não está definido. Agora, quem está a fazer, e eu gostaria que fosse o Serquê a fazer o projeto, precisamente porque podíamos acrescentar ali algum conhecimento científico.
Concordo com isso. O que gostava de saber aquele projeto a ter fases de evolução. E se eu tiver ao princípio um esboço do que já foi apresentado, posso dar sugestões. Eu não percebo nada de florestas, por isso, se o Zé que percebe de florestas, é o Zé que faça o projeto. Claro. Agora, se eu tiver alguma noção do que é que está a ser apresentado, eu posso tentar ver alguma coisa dos meus poucos conhecimentos e dizer, olha, aqui vazia isto, aqui vazia aquilo. Mas eu nem sequer sei o que é. Só tirando a relação que me mandaram e que eu vi na comunicação social, nem sequer sei o que é. Eu e os outros vereadores igual.
Mas primeiro era, de facto, a abertura da candidatura, que é dentro de poucos dias, penso eu. E a partir daí começámos a falar, porque já sabemos o que é que pode ser lá incluído, o que não pode ser, houve muito trabalho feito já em relação a este projeto, que depois nós já ficámos a saber que não pode ser lá incluído. Portanto, isto tem andado com avanços e recuos, porque vamos tendo cada vez mais informação e a partir do momento que a candidatura abrir, já sabemos que é precisamente aquilo e não vai nem mais além, nem mais atrás da abertura da candidatura, do que contempla a candidatura. Aí podemos falar mais concretamente.
Desculpa, Sr. Vereador. A única coisa que eu quero garantir é que a informação chega em igualdade de circunstâncias a todos os proprietários da Sertã. Quem faz o projeto ou deixa de fazer o projeto? Não me interessa muito porque não sou técnico. Agora, como vereador e o Sr. Presidente, temos que zelar pelo interesse de toda a gente. É só isso que é a minha proposta.
É evidente. Isso é o que nós queremos. Mas é um projeto piloto também, que depois se estende a todos os proprietários e a todo o país, até, que tenha floresta. Mas isto é só para uma zona, para servir de piloto, e a seguir há de irradiar por todo o lado, se tiver sucesso.
Mas nós não podemos conhecer o projeto piloto que a Sertã apresentou?
Não, eu disse já que íamos mandar. O que nós temos feito, vamos mandar. Agora, já retirámos, foi muito do trabalho que foi feito, já retirámos algum porque não pode ser lá incluído. Portanto, temos trabalhado, temos recuado porque não podemos lá incluir tudo. Em termos, estou-me a recordar, por exemplo, em termos de inovação, a robotização da limpeza das florestas era uma das coisas que queríamos lá incluir e que incluímos, a proposta ia nesses termos, substituir a mecanização pela robotização. Penso que isso não é permitido incluir lá. E, portanto, aí temos aqui já algum conhecimento deitado fora, mas pronto, por isso é que eu gostaria primeiro de ver a candidatura aberta e depois então ver o que é possível e mandar aquilo que é possível nós incluirmos em termos de projeto.
Sr. Presidente, mas eu peço que envie então os elementos que estão disponíveis neste momento, o projeto piloto que a senhora apresentou e as alterações que, entretanto, já foram introduzidas nesse projeto. Eu penso que essa história de robotização, enfim, pode ter algum aparato e pode ser interessante junto à comunicação social, do ponto de vista prático, acho que não altera muito. Aquilo que é importante do meu ponto de vista, eu já referi aqui em reuniões anteriores, é que nas aldeias, as pessoas concretas, nas aldeias possam ter a oportunidade de transformar os seus terrenos dentro das aldeias, à volta das aldeias, com culturas agrícolas, com plantação de árvores que possam, de alguma forma, também retardar um pouco os incêndios. Quer para criarem segurança à própria aldeia, quer para, também do ponto de vista económico, poderem tirar algum rendimento disso. E é isso é que deve ser o centro do projeto. Outras coisas, enfim, já são mais show-off do que outra coisa qualquer.
Não. A robotização é o futuro. Não é possível nós, daqui a uns anos, andarmos dentro de um pinhal com uma máquina. O robô é claro que tem que andar e nós mandamos na retaguarda. Tem que ser assim. Só que, neste momento, isso ainda não está previsto. Mas em relação à segurança das aldeias, está previsto também no nosso projeto essa segurança, esse tipo de arborização para retardar o fogo, inclusive tinha lá depósitos, que vamos ver se é possível contemplar esses depósitos para, no fundo, espalhar água ali à volta das aldeias, para que haja mais segurança por parte das pessoas. Vamos ver se esse tipo de infraestruturas pode ser apresentado ou não, porque é indispensável haver água, porque se não houver água, e essa água servia primeiro para a agricultura, nesse espaço, e até para gota a gota nas árvores que lá fossem plantadas. Portanto, o projeto contempla efetivamente essa, estamos a falar de agricultura, estamos a falar de pecuária, estamos a falar de algumas árvores também, sem ser eucaliptos e pinheiros, como é evidente.
Muito bem, fica à espera então desses elementos, Sr. Presidente. Sr. Presidente, peço desculpa à vereadora Cláudia, eu já me vou calar a seguir. Já agora queria só fazer mais uma questão que não tem a ver com isto. O Sr. Presidente falou que o município da Sertã gastou 600 mil euros com a Covid-19. O Sr. Presidente pode-me, enfim, de alguma forma discriminar isto ou subdividir isto em parcelas para tentarmos perceber melhor este valor?
Sim, eu tenho efetivamente essa discriminação em pormenor. Não a tenho aqui neste momento, salvo erro, não a tenho aqui, mas tenho a discriminação que eu depois faço chegar a essa discriminação, porque se nota perfeitamente que é efetivamente pelo menos 600 mil euros, o que parece que não corresponde, mas é efetivamente 600 mil euros a menos que a Câmara ou não vai receber ou atribuir.
Portanto, muito bem.
Aliás, esses dados dos 600 mil euros já foram enviados à Associação Nacional de Municípios para enviar, a Associação depois vai enviar ao Governo para ver se é possível ainda compensar de alguma forma as câmaras municipais, porque estamos a falar de valores altos.
Peço que nos faça chegar também
bem. A técnica está a acompanhar a reunião, deve tomar nota destas questões e depois enviar o projeto, enviar a discriminação para termos conhecimento, porque nós não queremos aqui encobrir nada, o que nós queremos é que seja tudo transparente, não há necessidade de encobrir seja o que for, como é evidente. Muito bem, então passávamos à senhora vereadora Cláudia André, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Vereadores. Eu tinha aqui, à semelhança do que aconteceu na reunião anterior, também algo a dizer sobre este programa de transformação da paisagem, que é mesmo o nome técnico ou a última denominação que lhe deram, foi precisamente Programa de Transformação da Paisagem. Também já o disse na reunião passada, mas repito, este programa não é um programa de um só projeto, e o Sr. Presidente também o disse na reunião passada. Não é um programa que deve abarcar uma ou duas ou três, ou nem que sejam quatro entidades apenas, tem que ser um programa que tem que ser dado a conhecer e ser envolvido por todos. A Câmara Municipal, se me permite a opinião, Sr. Presidente, tem que ir muito mais além do que as reuniões dentro de paredes e as reuniões com as entidades que supostamente estão envolvidas. Uma coisa é a concepção do projeto piloto, que foi meritamente realizada e que, teoricamente, foi meritamente conhecida e feita chegar ao Governo, e à volta disto vem uma série, a partir daqui vem uma série de promessas que ainda estamos por perceber se vão ser cumpridas ou não. Mas, além deste projeto piloto, também foi anunciado algo que ainda não foi concretizado, e aqui deixo a minha crítica ao facto de, e isto uma vez mais há 15 dias já falámos, o Conselho de Ministros reuniu a 21 de maio, ali referiu-se que tinham sido aprovados 8 diplomas de apoio à floresta e ao Programa de Transformação da Paisagem, e estes 8 diplomas eu tenho andado minuciosamente todos os dias à espera da sua publicação, e até à data de hoje, até hoje, ainda não foram publicados. Estes diplomas não são mais nem são menos do que aqueles que dizem, em primeiro lugar, quanto está afeto a este programa, algo que ainda ninguém sabe, ou pelo menos publicamente ainda ninguém sabe, e diz o que é que se pode candidatar. O anúncio à comunicação social do dia 21 de maio do Conselho de Ministros residiu em algo que nos criava muitas esperanças, Mas uma coisa é certa, este programa e este governo também já nos tem habituado a anunciar coisas que são muito adequadas e que fazem todo muito sentido, e quando chega a hora de ir à prática, quando vimos, não são metade do que foi anunciado, ou então, entre palavras, dávamos a entender que iria acontecer uma coisa e afinal acontece outra muito menor importância e com muito menor impacto no território. Agora, a fazer crer, porque é a única coisa que ainda nos podemos suportar, no anúncio do Conselho de Ministros de 21 de Maio, porque ainda não temos mais nada escrito, que eu saiba, pelo menos que eu tenho andado à procura, e ainda não conheço mais nada escrito, publicado em Diário da República, que vincula aquilo que em maio se disse, no Conselho de Ministros, mas a fazer crer que tudo aquilo se vai acontecer, eu quero continuar a acreditar que vai acontecer, e quero continuar a acreditar que irá, que existirão montantes que cheguem para organizar a nossa, o nosso território do ponto de vista da floresta, e aí se dizia imensas coisas, nomeadamente que iriam haver financiamento para 85%, 80 a 100% durante 20 anos para ajudar e apoiar os produtores florestais a plantar espécies autóctones e pinheiro bravo, Pinus pinaster. Portanto, e nós, Conselho da Sertã, que somos floresta, que vivemos floresta e que o nosso ADN é floresta, dê para onde der, tem que ser, como é evidente, todo o Conselho, e em especial todos os proprietários florestais, pequenos, grandes, estejam longe, estejam perto, de alguma forma temos que lutar para que estes proprietários possam ser envolvidos e possam ter a oportunidade de decidir se querem ou não fazer candidaturas e entrar em candidaturas e entrar em conjuntos de proprietários que queiram promover candidaturas. São 8 diplomas, são 8 áreas para financiar, são 8 formas de ver o financiamento chegar, esperemos nós, continuo a dizer, a acreditar no que foi anunciado, não a acreditar no que está escrito, porque ainda não está nada escrito, pelo menos em Diário da República, mas há uma coisa que é muito importante e que nos diz respeito aqui e que depende só da Câmara Municipal, que é alargar o conhecimento e informação a todos aqueles que são proprietários florestais, independentemente de terem 100 anos, de terem 20, de terem 30, independentemente de terem 1 hectare ou de terem 100 metros quadrados, ou o que quer que seja. Não pode haver desculpa para que esta oportunidade, que como até tive a oportunidade de escrever na Comarca da Sertã, é uma oportunidade para 20 anos do nosso Conselho, é uma oportunidade de ouro. Não podemos, de alguma forma, fechar isto em meia dúzia de pessoas, identidades que tenham a informação e resumi-la ali, porque é muito mais fácil. Sim, é muito mais fácil, mas não pode acontecer, porque o nosso futuro, na nossa floresta, se realmente for aquilo que está prometido, e Deus queira que seja, se realmente for aquilo que está prometido, é fundamental para o nosso desenvolvimento económico do Conselho. Não tem só a ver com floresta, como sabemos, tem a ver com o emprego, tem a ver com produção de riqueza, tem a ver com a organização da floresta, tem a ver com uma série de outras áreas que nada tem a ver diretamente com a floresta, mas que pode afetar em muito a vida de todos os sertanenses, de todas as pessoas que vivem no nosso Conselho, ou que podem vir a viver se conseguirmos aqui uma oferta de emprego da fileira, direta ou indireta, da floresta. Portanto, eu julgo que isto é demasiado importante para ficar entre paredes e para ficar com a meia dúzia das entidades que o Sr. Presidente anunciou e identificou no dia, na outra reunião. Por isso, apelava a que tanto os órgãos de comunicação social como a autarquia trabalhassem afincadamente para fazer chegar a todas as associações culturais, desportivas, recreativas, à missa com o Sr. Padre, enfim, que toda a gente tivesse a oportunidade de aceder a esta informação, para que desta forma toda a gente tivesse a oportunidade de questionar, nem que fosse apenas equacionar, a possibilidade de se candidatar a apoios que estão, digo e repito, anunciados, mas ainda não estão concretizados.
Mas relativamente a isso, eu posso acrescentar já que nós estamos aqui a juntar o programa de transformação territorial com os diplomas, com os 8 diplomas que vão sair. E um não tem a ver com o outro. Um é por causa dos incêndios e portanto, esse programa de transformação territorial é um projeto distinto, que é o que nós estamos a fazer. Depois, os outros 8 diplomas, aí é que todos os proprietários, foi aquilo que disse na última reunião, aí é que todos os proprietários vão ser informados e nós vamos informar do resumo, no fundo, do resumo daquilo que são esses diplomas, e todos podem concorrer. Não, agora nem todos podem ser englobados neste programa de transformação territorial, isso não são, mas depois nos outros diplomas e nesses tais 20 anos, todos os proprietários podem concorrer.
Agora, Sr. Presidente, não foi essa a interpretação que eu fiz quando li o despacho do Conselho de Ministros dia 21.
Não,
que esse programa de transformação da paisagem está incluído nestes 8, ou seja, sem esses 7, e que, de alguma forma, estes 8 são todos apresentados em conjunto, porque permite que, quando não se consegue ir a uma linha de financiamento, consegue-se ir a outra. Mas foi a interpretação que eu fiz do despacho do Conselho de Ministros.
Não, este é um programa definido e... concretamente para um território, para servir de projeto piloto. Depois, os outros diplomas, há aqui diplomas com os tais 20 anos, que todos os proprietários podem candidatar-se.
Isso não é válido de qualquer das formas, que não tenhamos que trabalhar, e julgo
temos
que a Câmara
Municipal tem
que trabalhar,
aliás, temos que trabalhar
para
muito,
informar e divulgar toda esta informação. Claro. Bom, um ponto que eu também trazia aqui, como não podia deixar de ser...
Cláudia, só peço desculpa. Peço desculpa por interromper, está bem, mas para não, porque eu tenho aqui mais uma questão sobre este tema.
Tu hoje tiraste o dia especialmente para...
Eu estou a ouvir e a ver-vos bem, e portanto...
Tu veste Red Bull, desculpa-me lá.
Estou com outro entusiasmo, mas olha, o saldo de lá fundo neto do meu telemóvel é que está a ir abaixo. Estou já ligado, estou ligado aqui.
Estás a esgotar o plafondo.
O Sr. Presidente está a dizer que são duas coisas distintas. Eu sei que são duas coisas distintas, a questão dos projetos piloto aqui, deste conjunto de medidas que o Conselho de Ministros aprovou e que não foi ainda publicado, que eu também tenho andado à procura e também não encontrei.
Mas ainda não foi.
Acredito que vai ser brevemente publicado.
Só para dizer
o seguinte. O projeto piloto é muito importante, porque do projeto piloto depende o sucesso depois desse outro conjunto vasto de medidas que vem aí. Porque este projeto piloto é que nos vai, é que no fundo vai perante os restantes proprietários, perante a esmagadora maioria dos proprietários, é que nos vai mostrar o outro caminho que se aponta para a floresta e para a economia rural. Portanto, é muito importante que este projeto piloto seja capaz depois de arrastar as outras pessoas para este programa. E é muito importante que este projeto seja realmente um projeto com pés e cabeça e que envolva o maior número possível de pessoas. E aquilo que nós estamos aqui a verificar, da parte de todos, parece, é que de facto há aqui uns muros à volta disto e há algumas pessoas, muito poucas, que sabem o que está a passar e a maior parte das pessoas não sabe o que está a passar. E eu queria lhe fazer uma pergunta sobre isto, só para concluir. Porquê é que tem que ser o CERQUE a comandar este projeto? Porquê é que não pode ser o Gabinete Florestal da Câmara Municipal, que tem já essa prática e esse know-how do contacto com os produtores?
Mas eu respondo que
o CERQUE não tem.
Eu respondo concretamente a isso. Nós, neste momento, temos uma engenheira florestal. Não é possível dar resposta. Nem conseguia, dentro dos prazos, organizar este projeto. Não era possível, humanamente não era possível. Nem que trabalhasse de noite e de dia, não era possível. E quando nós sabemos que não é possível, temos que arranjar soluções, porque não podemos desperdiçar esta oportunidade. E é só por isso. E depois queríamos, efetivamente, acrescentar ali alguma inovação e algum conhecimento de base científica, para ver se conseguíamos inovar e se o processo, o que nós queremos é que o processo tenha sucesso, para depois ser replicado no país inteiro. Não é só nos 5 municípios, depois, se tiver sucesso, como nós tentamos que tenha, vai ser espalhado principalmente pelos concelhos que tenham floresta.
O Sr. Presidente diz que não é possível o Gabinete Florestal dar resposta, mas tanto
não era possível. Foi o Gabinete, era possível fazer uma reflorestação?
Teve a representar, esteve neste processo desde o início, desde setembro, até há um mês ou dois atrás. Ou seja, na parte final é que eu direi que o Gabinete Florestal foi ultrapassado, digamos assim, por outras entidades que, entretanto, vieram colar-se a este projeto. Mas foi o Gabinete Florestal da Câmara Municipal que esteve, a representar a Câmara Municipal nesta e tanto quando sei as primeiras propostas, ou até primeiras e, se calhar, e últimas propostas que foram feitas no âmbito desse da parte do município da Sertã nesse grupo foram do Gabinete Florestal da Sertã. Sim. E, de repente, o Gabinete Florestal é posto de parte e há outras entidades, nomeadamente o CERQUE, que se vem agora colar a este projeto.
Porque eu nós gostaríamos...
Eu acho que o mais importante aqui é nós termos a adesão dos proprietários. E o Gabinete Florestal tem esse know-how de terreno de contacto com os proprietários, portanto, pode fazer aqui um excelente serviço nesse domínio. Mas, porque se nós quisermos continuar a fazer isto lá do alto da nossa cadeira, sem dar cavaco às pessoas, isto não resulta. Portanto, é preciso estar no terreno. E quem está no terreno, quem tem esse contacto no terreno, é o Gabinete Florestal.
Mas não é possível este processo ter sucesso sem envolver as pessoas, a população. Não é possível. Agora, nós queríamos um projeto mais ambicioso e, portanto, tem que demorar tempo. Não é possível, humanamente, o Gabinete Florestal ter tempo para fazer tudo isto dentro dos prazos, e foi só por isso, porque tudo aquilo que o Gabinete Florestal fez aproveita-se. Agora, não se consegue organizar um processo em tão pouco tempo e dentro dos prazos e com o trabalho que isto vai dar. E que já deu e que há de continuar a dar. É só, o motivo é só esse. Porque de um momento para o outro ficámos só com uma engenheira florestal. E, portanto, se até ali já tinha um trabalho a mais e que não conseguia muitas vezes cumprir prazos de candidaturas, etc., agora muito pior. Agora só com uma engenheira florestal é muito pior. Não é possível. Humanamente não é possível. Muito bem. Então, senhora vereadora Cláudia André, não sei se já terminou.
Não, terminei, mais ou menos.
Faz favor.
Faz favor. O Carlos é que hoje tomou Red Bull e pronto, enfim.
Então, faz favor de continuar.
Bom, para fechar este assunto, eu acredito que isto tem que ser um projeto com todos e para todos, não pode de todo, não deve estar confinado a meia dúzia de melhor informados. Mudando de assunto e trazendo o assunto que, como dizia eu há pouco, todos os vereadores já falaram e como não podia deixar de ser, dada a sua importância, todos nós temos algo a dizer sobre a identificação geográfica do Maranhão da Sertã. Todos nós sabemos que foi determinante a fundação ou o aparecimento da Associação de Produtores à Procer. Também todos nós sabemos que foi graças à Câmara Municipal, aos seus vereadores que aprovaram as propostas de financiamento e que fizemos à Procer. Quando o Sr. Presidente se refere ao investimento que fizemos na promoção do Maranhão, claro que inclui também todo este apoio que foi feito, não só no Festival de Gastronomia, mas também na promoção da instituição e da formação da origem, por assim dizer, da APROCER. A APROCER é, sem dúvida nenhuma, e para quem não sabe, uma união, uma associação que envolve todos os produtores que quiseram na altura aderir e juntar-se a esta associação. Só assim é possível promover um caderno de especificações como foi promovido e, portanto, foi criado com uma base muito determinada e com objetivos muito claros sobre a sua razão de existir. E a razão de existir da APROCER era promover a qualificação de vários produtos que eram produtos endógenos, mas que tínhamos a certeza de que eram quase únicos no país todo. E esse grande objetivo trouxe, como sabemos, muitos produtores e uma boa parte dos proprietários de restaurantes, que são também, como sabemos, produtores de Maranhão, além de outros proprietários, outros empresários ligados à indústria da carne e, portanto, aos talhos. Ora, esta APROCER, como sabemos e como sabe quem esteve na sua origem, tinha estes diferentes objetivos, nomeadamente os produtos gastronómicos. Os principais produtos gastronómicos que queríamos trabalhar era o Maranhão, era o bucho recheado, os cascoréis, as merendas doces, as bonecas de palhais, os carpocinhos de sernás. Eram estes os cinco produtos, mais o Maranhão 6, que tínhamos na mira como produtos gastronómicos para qualificar. Isto porque sabíamos que não tínhamos concorrência a nível nacional, uma vez que eram produtos únicos. Nós sabemos que no resto do país é difícil encontrar merendas doces, muito menos, muito mais difícil encontrar carocinhos de cernache ou bonecas de palhais, assim como os cascureis. E, portanto, e o bolo recheado. E a ideia era continuar o trabalho, a par da certificação ou da qualificação do Maranhão, continuar a qualificação destes produtos gastronómicos. O exemplo do Maranhão deixa-nos convictos que a aposta foi a certa, foi a correta. Nós percebemos que hoje, e acho que nenhum de nós, permitam-me se discordarem, digam, mas acho que nenhum de nós discorda, que o Maranhão, neste momento, assegura vários postos de trabalho. É porque o Maranhão existe que existem alguns postos de trabalho, seja na indústria das carnes, seja na indústria da restauração. E por isso, a importância deste produto e também, reconhecidamente, a importância dos outros que citei atrás. Tenho muitas perguntas para o Sr. Presidente, mas a primeira pergunta que tenho e que deixo aqui já é a seguinte: porquê é que não avançámos com outros cadernos de especificações além do bucho recheado? Porquê é que, a par, ao longo destes anos, não fomos desenvolvendo outros? O cartuchinho de cernache também está meio desenvolvido. O caderno de especificações de cartuchinho de cernache, estavam os três a ser trabalhados, era o bucho, o maranhão e os cartuchinhos, foram os três produtos que demos como prioritários naquela altura. O bucho começou, por sua vez, estou em reunião, desculpem lá. O bucho começou, por sua vez, o maranhão começou a exigir muita atenção e nós fomos dando essa atenção, mas a dada altura, parece-me, e em especial desde 2017, não sei, para já, não sei onde é que é já a sede da APROCER, porque não sei se continuam na Avivaria como estavam os técnicos lá a trabalhar. Depois, não sei o que é feito, a técnica Joana de Val foi para Londres, ainda foi antes de 2017, mas não sei o que é feito do técnico Nuno Farinha, que era a pessoa que estava com tudo neste momento. Também não percebo porque é que ainda não se avançou para acrescentar um engenheiro alimentar como é o Nuno Farinha, para ajudar nesta certificação, uma vez que está tão provado que estas mais-valias, este retorno compensa. E depois, também ainda não percebi porque é que este Nuno, o técnico Nuno Farinha, ou outro técnico que se acrescenta a ele e à APROCER, não têm estado a trabalhar no bucho recheado e nos cartuchinhos de cernache, porque estiveram, até a dada altura, pelo menos até 2017, estavam a trabalhar nos cadernos de especificações destes dois produtos, com a mira nos cascureis, nas merendas doces e nas bonecas de palhais. Portanto, as orientações eram apostar nestes três primeiros como prioritários e depois de estarem submetidos os cadernos de especificações do bucho e do cartuchinhos, começar a trabalhar nos cascureis, nas merendas e nas bonecas de palhais. Pelo que me parece, mais nada foi feito neste âmbito e gostaria de perceber porquê. Lembro ainda que a APROCER tinha também a vertente, um dos objetivos era a formação na área agrícola, na área do artesanato, na área que interessava ao setor primário e aos produtos endógenos. Foi fazendo várias ações de formação na área da poda, na área da apicultura, foram feitas algumas parcerias com algumas associações de apicultores de outras regiões para percebermos a forma de produzir e viabilizar a produção do mel. Por isso, a APROCER tem feito coisas extraordinárias no âmbito dos produtos endógenos com a ajuda dos empresários e dos seus associados. Não percebi ainda porque é que não se tem ouvido falar mais da APROCER e não se tem visto muito mais trabalho além deste, uma vez que um técnico é manifestamente insuficiente para fazer tanto trabalho. Voltando ao artesanato, lembro também que o artesanato, o núcleo museológico dos artesãos da Sertã, que está, como sabemos, na Carvalha, na Escola Primária Antiga, tinha dois grandes objetivos. Não era só vender artesanato, não era só vender a produção dos artesãos que se quiseram associar a esta ideia e a esta iniciativa. Um dos grandes objetivos era também ser oficina, ou seja, especialmente nos dias e horas em que se adivinhava mais visitantes, os artesãos tinham como mais-valia, ou seja, além de poderem expor num sítio nobre como é aquele, além de poderem vender num sítio nobre como era aquele, tinham depois o retorno, que era realizar várias oficinas na área do artesanato, seja para alunos que vinham das escolas, obviamente que isso agora não se aplica, porque, como é lógico, estamos na época que estamos, e outro era fazer demonstrações e oficinas aos visitantes e marcar algo, e as pessoas poderem visitar o Numoas e ver ao vivo como é que se faz, enfim, o linho, como é que se faz, como é que o carpinteiro faz uma colmeia, etc. Portanto, a ideia era ser um museu, mas interativo, de alguma forma, que as crianças também pudessem praticar, ou os visitantes pudessem, de alguma forma, usufruir e eles próprios fazerem algumas peças de artesanato. Também pergunto em que ponto é que esta ideia está, ou se também já ficou por terra, e se já, enfim, já ficou para trás e já não é para executar-se. Voltando ao Maranhão e voltando à qualificação do Maranhão, eu julgo que sim, ótimo, foi qualificado, conseguimos, foi uma vitória. Alerto que não podemos ficar de braços cruzados, acomodados e a cantar vitória ad eterno, há que fazer alguma coisa. E eu agora pergunto, considerando que não há Festival do Maranhão, considerando que fizemos a qualificação do Maranhão, e agora, como é que vamos promover o Maranhão? Antes que o senhor, é uma das perguntas que eu tenho para fazer, mas antes de esperar, antes de dar, porque eu depois também acabo por provavelmente me calar, se não for como o vereador Carlos, que entretanto não resiste e terei de dizer mais alguma coisa, mas à partida a ideia é a seguinte: uma vez que temos o Maranhão e que esta denominação de indicação geográfica foi conseguida, julgo que temos que aproveitar a embalagem e promover o Maranhão rapidamente. E não deixar isto cair no esquecimento e acomodarmos ao facto do Covid que vem aí, que veio aí, que nos deixa fazer eventos e é uma chatice e vamos ficar sossegadinhos, de braços cruzados à espera que o Covid passe para fazer alguma coisa. Eu sugeria muitas outras coisas que, como sabemos, já eram feitas a quando e para o Festival de Gastronomia. Eu sugeria que fizéssemos, em vez de ser a promover o Festival de Gastronomia, promovêssemos o próprio produto gastronómico. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Como é evidente, e aí gostaria de apelar a que a nossa Câmara não replicasse alguns maus exemplos, se me permitem, na minha opinião, de outras câmaras, de outras autarquias, que em vez de focar a promoção no produto ou no território, focam a promoção em si. A Câmara Municipal X fez aquilo, a Câmara Municipal Y fez aquilo outro, a Câmara Municipal H fez etc. Eu sugeria que, em vez de promovermos que a autarquia, e isso não tem sido feito pela nossa e muito bem na minha humilde opinião, que a nossa autarquia se centrasse no produto e no território e que com isto fizesse a mesma promoção, mas centrada, como é evidente, nos nossos restaurantes, centrada no nosso território e na promoção do próprio território. Ou seja, deixo aqui a sugestão para que a partir da Procer, por exemplo, se comece aproveitando a Procer, haja uma união, uma coordenação entre os restaurantes que são e que vendem Maranhão e os talhos também, e se cria aqui alguma logística, seja um festival gastronómico dentro dos restaurantes e como se faz noutros locais, seja um apoio na logística e na promoção. E a ideia era aproveitarmos alguns canais que já estão abertos desde o Festival de Gastronomia e desde o seu início, como, por exemplo, colocar outdoors à beira das autoestradas, desta feita, em vez de promover o festival, promover o território sertã, visitas à sertã, gastronomia, visite como ao Maranhão, e promover a visita ao território e à gastronomia e em especial ao Maranhão, que é indicação geográfica, aproveitar também e fazer anúncios nas salas de cinema, anúncios nos multibancos, anúncios nas TVs, nas próprias televisões, ir a programas de televisão, pedir aos produtores que conseguir os programas de televisão, conseguir entrevistas dos produtores que de alguma forma nos programas de televisão, nos programas de rádio nacionais, consigam entrar, consigam demonstrar o produto, consigam mostrar como é saboroso e apelar à vinda de turistas aos nossos restaurantes e ao nosso território, seja para as praias fluviais, seja depois para a hotelaria, seja para desfrutar outras áreas. Mas proponho-me aqui que para compensar a falta do Festival de Gastronomia, deixo aqui algumas ideias, mas era importante encontrar-se um plano estratégico de comunicação para o país todo a apelar a vinda e usando vários das nossas potencialidades, mas o Maranhão como sabemos, é um dos maiores motivos dos portugueses se deslocarem, é precisamente a gastronomia, e por isso pegar nesta mais-valia que temos gastronómica e promovê-la de maneira a chamar as pessoas ao território, que depois acabam por pernoitar e visitar outras coisas. Por isso deixo aqui o meu desafio, criarmos uma estratégia de comunicação, terão a minha ajuda se assim quiserem, normalmente não querem, mas se quiserem é a ideia, e por isso deixo aqui o desafio para que seja feita esta programação pelo território, de forma a promover na mesma Almaranho, embora sem o festival. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigada, mas esse trabalho está a ser feito.
Ótimo, ainda bem.
Alguém tem o microfone ligado e eu não consigo... Ah, agora já. Esse trabalho está a ser feito, aliás, há um canal de televisão que vem à Sertã falar precisamente no Maranho durante, salvo erro, 4 horas. Em relação à publicidade na autoestrada, também está previsto fazer-se, portanto, tudo isso está efetivamente pensado. E vamos continuar a fazer este trabalho, a seguir à qualificação a nível nacional, vai para a Europa, a seguir é a Europa, para nós podermos exportar, e vamos pensar na exportação do Maranhão. Agora, o primeiro passo foi este, porque enquanto não fosse qualificado, não podíamos exportar e não tinha o valor que nós queríamos que ele tivesse. Portanto, a partir de agora... seguramente que até os próprios empresários, tanto os que comercializam como os que produzem, têm aqui um movimento muito superior, e é esse o nosso trabalho e é isso que está a ser feito. Em relação à Procer, é evidente que fez um excelente trabalho. Temos os outros produtos, talvez não estivesse a ouvir quando eu falei nisso, mas tem que ser produto a produto, não podem ser os 5 ou 6 produtos ao mesmo tempo. Tem que ser produto a produto. Agora vamos para os cartuchos de Cernache, porque é um trabalho que também já está quase concluído, e vamos produto a produto, divulgando, porque temos muitos, felizmente, e vamos continuar a divulgar aquilo que temos, porque temos muitos e com qualidade. E é esse trabalho que está a ser desenvolvido e que continuará a ser desenvolvido, que é para isso que cá estamos, como é evidente. Portanto, esse trabalho vai continuar e vamos seguramente ter sucesso noutros produtos, além do Maranhão, ter sucesso noutros produtos da base.
Sr. Presidente, se permite, mesmo que seja produto a produto no que diz respeito à avaliação do Ministério da Agricultura, penso que é isso que o senhor quis dizer, que só avaliam um produto de cada vez da respectiva associação de produtores.
Exatamente.
Os cartuchinhos de Cernache, a par dos Maranhos, também têm o caderno de certificações praticamente feito, está feito antes de 2017. Agora, não invalida com isto que se vá trabalhando, porque como o senhor sabe, tão bem como eu, um caderno de certificações não é um documento que se consiga fazer de um dia para o outro. É um documento que requer muita investigação, sim, requer muito trabalho técnico e científico. E, portanto, o que é óbvio, acho eu, é que mesmo após a submissão de um desses cadernos de certificações, de um desses produtos, repare, hoje já podíamos estar a submeter um dos cartuchinhos, se ele tivesse concluído. Sim. Não é? Sim, portanto, mas... não invalida que assim que se submete um, não se comece a preparar logo o produto seguinte, para que esta qualificação dos produtos seja o mais rápido possível. E até porque, assim com esta sucessão, quando a União Europeia fizer o seu despacho sobre o Maranhão, temos automaticamente outro processo para entrar, e não estamos a atrasar temporalmente uma série de mais-valias que podemos trazer para o território. É nesse aspecto que eu me estou a referir. Portanto, sim, é evidente que, mesmo enquanto um produto está a ser avaliado no Ministério da Agricultura, já podemos estar a ter outro produto completamente concluído, para que assim que saia um, entre logo o outro, não é? Portanto, não há, sim, penso eu, razão para ficar à espera de braços cruzados por outro
processo. Mas isso não estamos, porque estão a continuar, o processo está a continuar a trabalhar em todos os produtos, só que vamos individualmente fazer a candidatura. Agora foi o Maranho, depois é o Cartuchos de Cernache, a seguir o Bucho, mas todos estes processos estão alinhavados, digamos assim.
Eu sei que esses estão, o Cartuchinho está praticamente concluído. E o Bucho também me parece que só faltava ali algumas temperaturas de cozedura e coisas desse género. Portanto, e esses estão prontos, mas depois há todos os outros, que são igualmente uma mais-valia, e em especial os cascuréis e as merendas doces, que podem já começar a ser trabalhados, e esses não estão. Já agora, uma parte, os cascuréis são os cascuréis, pelo menos que estavam previstos, não sei se o senhor vai mudar essa orientação, mas a orientação que estava a ser dada eram os cascuréis do Conselho da Sertã. Não se especificava nenhuma freguesia, uma vez que, especificando uma freguesia, estamos a limitar muito a sua produção e a sua capacidade comercial, o que também não nos interessa, como é evidente. Agora, relativamente à questão da sede da Procer, é que eu gostaria de saber onde é que agora é a sede da Procer.
Continua como estava. E vamos continuar, porque a Procer tem feito um bom trabalho e vai continuar a trabalhar connosco, como é evidente.
É evidente que o desejável era que tivéssemos mais um técnico naquela área, experiente.
É verdade, a questão aqui são os recursos humanos, efetivamente.
Sim, eu gostaria de sugerir ainda outra questão, desculpe, que eu esqueci-me e tinha aqui prevista. Eu julgo que a Procer também poderá fazer um excelente trabalho, mas com isto, só com técnico não será fácil consegui-lo, que é, no fundo, apoiar e ir ao terreno e ajudar os nossos produtores destes produtos e de outros, de alguma forma, preparar a logística necessária para se conseguir não só garantir a logística necessária para o Covid, ou seja, garantir que todas as regras de segurança estão garantidas, ajudá-los nisto, como nas condições de produção, mas mais ainda, toda esta comunicação, toda esta promoção a fazer-se, convinha que tivesse a garantia, não é, de todos os trâmites de segurança que existe para criar no turista a segurança de poder vir, e dos restaurantes que estão lá para o interior, esquecidos, que estes restaurantes estão a cumprir com as regras impostas de segurança no que diz respeito à pandemia. Por isso era importante também transmitir, mais ou menos subtilmente, esta mensagem de que nós estamos preparados, que a legislação também chega à Sertã e que o cumprimento da mesma também se faz nos remotos concelhos que estão longe das grandes metrópoles. E julgo que isto era muito importante também, passar esta mensagem para criar segurança para que as pessoas visitem.
Não há dúvida nenhuma que a divulgação é imprescindível. Não é possível, sem divulgação dos nossos produtos, ninguém cá vem consumi-los. E nós queremos continuar esse trabalho e as sugestões são muito boas. Agradeço. Não sei se há mais alguma inscrição. Não havendo, passamos ao ponto 3 da ordem de trabalhos. É o período de ordem do dia. Proposta 3.1 é uma proposta de emissão de autorização prévia, que diz o seguinte: considerando que a aquisição de serviços de segurança no trabalho decorre de imposição legal, à semelhança de anos anteriores, pretende-se aderir ao acordo quadro da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a aquisição de serviços supramencionada. A prestação de serviços será plurianual no valor total previsto de 2.017,20 €, com IVA incluído, sendo a despesa de 504,30 € para o ano 2020, 1.008,60 € para o ano de 2021 e de 504,30 € para o ano de 2022. Propõe-se a emissão de autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais para a aquisição de serviços acima referidos, conforme delegação de competências. E propõe-se também a prestação de informação à Assembleia Municipal nos termos mencionados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao 3.2, proposta de atribuição de apoio financeiro, considerando a preocupação da Câmara Municipal face à atual conjuntura e consequente agravamento da situação socioeconómica dos seus munícipes, em particular nas questões de âmbito social, considerando que a Câmara pretende promover e melhorar a qualidade de vida da população vulnerável, implementando medidas de prevenção, intervenção, reinserção dos munícipes que se encontrem nestas condições, propõe-se o seguinte, com participação em 50%, €113,50, do valor total do orçamento, 227 €, orçamento apresentado, relativamente à aquisição de óculos, mediante apresentação de fatura-recibo. A aquisição dos referidos óculos contribui para a melhoria da qualidade de vida da requerente Sónia Maria Gomes Ferreira Neto, de Valdianteiro, Castelo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.3. Proposta de atribuição de apoios, considerando a preocupação da Câmara Municipal face à atual conjuntura e consequente agravamento da situação socioeconómica dos seus munícipes, em particular nas questões de âmbito social, que um dos pressupostos de intervenção social é a criação de igualdade de oportunidades como forma de combater as desigualdades sociais, propõe-se o seguinte, fornecimento de materiais necessários à concretização de obras, tendo como limite máximo 5 salários mínimos nacionais, cerca de €3.000, independentemente do valor total da fatura, à seguinte requerente, Fernanda da Conceição Nunes da Silva, do Tejal Cabeçudo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.4. É uma proposta de atribuição de apoios também, os considerandos são os mesmos da anterior, e a proposta é a seguinte, fornecimento de materiais necessários à concretização de obras, tendo como limite máximo 5 salários mínimos, €3.000, independentemente do valor total da fatura, à seguinte requerente, Maria da Nazaré, entre a Serra, Várzea dos Cavaleiros. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Por último, 3.5, é a proposta de atribuição de subsídios. Eu estou a ouvir um microfone ligado. 3.5, proposta de atribuição de subsídio. Considerando que solicitou a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Sertã subsídio à Câmara Municipal da Sertã para a continuidade do ATL, atendendo a que se trata de uma instituição sem fins lucrativos, considerando que a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Sertã presta serviços relevantes à comunidade, conforme o descrito, verificou-se que nos últimos 13 anos, 2007 a 2019, o desequilíbrio cifrou-se em cerca de €320.000, o que faz cerca de €25.000 por ano. A situação descrita não permite à Irmandade da Santa Casa da Misericórdia manter a sustentabilidade da mesma com o desequilíbrio apresentado, considerando que os municípios dispõem de atribuições no domínio de tempos livres e desporto, propõe-se a atribuição de um subsídio no valor de €25.000 para apoio à continuidade do ATL da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Sertã. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com uma abstenção. Muito obrigado. Chegamos ao final da reunião.